tem. Eu sou um cara que, assim, eu. Óbvio que eu não gosto, Sérgio, não gosto de Alok. Não gosto.
É, mas é uma opinião, né?
Mas é.
Uma pessoa,
mas eu tô errado. Eu tô errado perto de um monte de gente que curte pra caramba. Ah, mas isso aí não eleva a alma. Cara, daí quando eu falo uma coisa dessas, eu me sinto aqueles pastores da década de 40 falando do rock and roll.
Exato. E é tão óbvio, né? É tão claro isso.
Né? Isso não é música.
É.
Então, e Rolling Stones é Rolling Stones. Ah, é rock psicodélico do final do da década de 60. Não, é Rolling Stones. Beatles é Beatles. Então, o que vai ficar, no fim das contas, não é o nome do gênero, Toys Horror, ou não sei o que. É, algumas coisas colam, tudo bem, vamos falar no cinema. É, o diretor Jean-Luc Godard, da Nouvelle Vague. Mas é o Jean-Luc Godard, e o que o Godard fez não tem nada a ver com o que o Truffaut fez, e os dois são da Nouvelle Vague. Mas são dois estilos completamente diferentes. Completamente. Desculpe, me empolguei. Bati aqui justamente no rolo temático.
Temos uma área de proteção aqui.
E então não. O que fica é o trabalho do cara. Então essa coisa de pós-horror, horror elevado e tal, eu acho punhetaria pseudo-acadêmica.
Eu acho assim, em arte contemporânea, por exemplo, o produto final meio que não importa muito, né? O que faz notícia, que nem você falou, não é o gênero, assim, mas é o cara, é o processo, né?
É?
É o processo que dá identidade, que dá personalidade, que dá história pro artista.
Não, isso foi
o processo é muito mais interessante e você termina com um quadro preto.
Teve um momento das vanguardas lá. Teve um momento lá na frente de você ter os nomes das vanguardas lá no início do século XX. Mas depois você vai dizer o quê? Você vai dizer que você gosta de expressionismo abstrato? Você vai dizer, não, eu gosto de Pollock.
Sim.
Gosto de Pollock.
Sim.
Eu gosto dos expressionistas. Não sei se você fala isso, primeiro, não sei se podemos ser amigos.
É isso mesmo.
Mas, Paulo, para muitos a arte é vista como brincadeira ainda, né?
Aqui, gente.
Se deixar de ser, eu não me interesso mais, né?
Obrigado, Marcelo. Eu não teria dito.
Não, mas não é nesse sentido que eu estou dizendo, não, hein? Me desculpe.
De ser uma mata.
Exato, é.
É.
Claro que arte sem humor não pode. Isso é outro assunto.
Não,
as pessoas não levam a sério o artista, é isso que eu quero dizer.
Como eu ouvi, como todo mundo artista aqui já deve ter ouvido, quando eu me formei no curso de artes cênicas lá atrás e veio alguém, um primo advogado, e falou pra mim: tá, e agora você vai fazer um curso de quê?
Vai trabalhar no quê?
Vai trabalhar de verdade no quê? Não, é nisso.
Isso dá dinheiro e tá? Tal.
Isso dá dinheiro e tá? Tal. Olha, eu tô com 53 anos de idade. Claro, tenho uma sorte de ter uma estabilidade, que eu gosto muito de dar aula. Aprendi a gostar de dar aula. E comecei a dar aula anos atrás. E tenho essa estabilidade financeira de ser professor da Unespar. Mas de professor de artes cênicas. Entrei, meu concurso foi como professor de artes cênicas. Agora, um pouco mais para cinema. Curiosamente, no curso que eu queria ter feito quando eu tinha 17 anos. E faço minhas peças de teatro, já tenho quase 40 peças de teatro feitas, produções grandes, 4 longas-metragens, uma porrada de curta, e continuo fazendo essas coisas e ganhando meu dinheiro e pagando as contas. E minha filha está indo fazer cursinho e eu vou pagar o cursinho dela. que ela vai fazer no ano que vem para fazer vestibular porque ela quer, não que eu tenha pedido de cinema.
E a tua filha, inclusive, que ela tá te chamando, você tá com pressa, e eu tenho pouquíssimas questões aqui de bate-pronto.
Mesmo assim, porque a gente tem sessão de cinema daqui a pouco.
Pra gente fechar aqui, então, você que é roteirista também, você escreve, obviamente, né? O que que você se interessa como leitura fora esse teu universo aí mais óbvio de, das coisas mais técnicas, instrumentais, enfim?
De literatura em geral, olha, eu nos últimos tempos eu tenho me concentrado muito em uma outra literatura instrumental, que é os Jacques Rancière da vida, por causa do doutorado, que eu tenho dedicado meu tempo de leitura exclusivamente a essa instrumentalização do doutorado em história que eu tenho feito, e aprecio, não sempre, mas aprecio. E os Foucault da vida, tenho dedicado mais tempo a isso por necessidade, mas eu gosto muito, que tá e não tá dentro do mesmo gênero do, faz tempo que não leio nada dele, por sinal, das coisas novas, pelo menos, do Chuck Palahniuk, né, aquele autor do, ficou conhecido por causa do Clube da Luta, né, que virou filme, mas o No Sufoco, o Choke, que é um livro que ele escreveu depois, eu acho um baita livro, gosto demais do estilo estilístico
e dele. Aquele do aparelho digestivo na piscina também é impagável.
Adoro,
né?
leio muito para os meus alunos, para
é legal, né?
Para falar de efeito, efeito da adrenalina. Gente, eu só disse palavras aqui.
Sim.
Eu não mostrei nenhuma imagem. Então, vocês estão passando mal por causa de palavras.
Sim.
Que é o... Meu Deus, como é o nome desse conto? Ele está lá no Haunted, que é aquela...
Sim, eu usei em oficinas, mas também não me recordo agora.
Tripas.
Como?
Tripas.
Exato.
Tripas.
As leis de incentivo, até quando? A gente vai ter mercado para arte? Vai ter um país um dia, afinal, Biscay?
O Brasil tem 500 anos. O Brasil, de verdade, tem 120, se for contar.
Para alguns tem 4 anos só, né?
Outros tem, exatamente. O ano zero, né? Mas o Brasil, como república, 140 anos. Nada. Se a gente comparar com os séculos e séculos que tem de história, Alemanha, França, Inglaterra e tal. Quando o Brasil estava sendo descoberto, Shakespeare estava escrevendo as peças dele com grana do Estado para montar. Hoje em dia ainda tem grana do Estado e tem muita grana privada também, de mecenas que apoiam porque querem apoiar ou porque vão ter algum tipo de desconto depois, e gente que paga o ingresso e tudo mais. Mas a gente está muito longe disso. Então a gente precisa de, pelo menos, eu estou falando sério, isso que vão dizer, ah, o cara quer mamata e tal. Vai trabalhar na área para ver se é mamata. Vai ficar ensaiando de madrugada. Lógico. Vai ficar desmontando o cenário para ver se é mamata, vagabundo. A gente trabalha pra caralho e não recebe o suficiente.
Fica pensando o tempo inteiro na coisa, né?
E não recebe o suficiente.
Claro.
Mas a gente precisa de pelo menos mais uns 200, 300 anos de incentivo fiscal do Estado pra gente chegar perto do que é o mercado cultural europeu hoje em dia.
Nos encontramos em algumas gerações aí, talvez.
O Despinhatari, ele morou em Curitiba um tempo,
sim,
né? E eu fui colega dele, na época que eu trabalhava na Fundação Cultural, que eu coordenava a parte audiovisual, ele de literatura. E a gente perguntou pra ele: porra, Décio, por que que você veio parar em Curitiba? Sabe dessa resposta dele? Conhece?
Sim, não? Mas fale, por favor.
Ele falava assim: eu vim pra Curitiba porque eu não tenho dúvida nenhuma que Curitiba será Paris da América do Sul. Em 2250.
Isso é
mais.
Concordo,
cara. Em 2250.
E ele falou também que ele veio porque ele gostava do jeito que tratavam a grama em Curitiba. Então é o Décio Pinhatari.
Então, vou contar outro ponto do Décio agora. Eu assisti Mulholland Drive, do Cidade dos Sonhos, David Lynch, do lado do Décio. Do lado, colado.
Ele adorou aquelas loiras, provavelmente.
Não! Terminou o filme. Eu olho pra Décio Pinhatari e Décio Pinhatari diz pra mim, eu juro por Deus, gente. Décio Pinhatari diz pra mim: modernidade tem limite.
Então você veja, ele fala isso, então pensemos, né? Biscaia, onde é possível sonhar mais? No teatro ou no cinema? Você que tem os pés nas
hoje,
duas
pra
coisas.
Mim, no cinema.
No cinema?
Hoje pra mim, hoje. Pra mim no cinema. Mas não, isso sou eu. Já foi nos dois lugares.
E pra fechar
agora. Já foi só no teatro, já foi nos dois. E agora tá sendo só no cinema.
E pra fechar agora, pra tua filha não nos dar um tiro, você achou que ia escapar dessa resposta? Você que trata desse tema diariamente, ainda que de uma forma gráfica, com ketchup, ou seja lá o que for, o que é a morte? Você já pincelou ali no começo, né? Mas o que seria exatamente?
Vamos fazer o seguinte? Quando eu morrer, eu volto para contar para cada um de vocês.
Apesar da curiosidade, espero que não seja breve. Muito obrigado, meu caro. Fechamos a segunda parte. Mas aí, para fechar mesmo, queria que você falasse aquele pedacinho do pôr, aí a gente encerra.
Nossa, eu vou terminar para baixo, hein?
Não, mas a ideia é isso, né?
Vou terminar super pra baixo.
Quem que acaba a vida pra cima? Não tem como, né?
Mas eu acho esse aqui um dos parágrafos mais bonitos já escritos pelo ser humano, que é o primeiro parágrafo, introdução do conto Berenice, que é meu conto favorito dele. A desgraça é variada. O infortúnio da terra tem muitas formas. Estende-se pelo vasto horizonte, como o arco-íris. Suas cores são como as dele, variadas, distintas e, contudo, intimamente misturadas. Estende-se pelo vasto horizonte, como o arco-íris. Como, da beleza, criei um exemplo do horror. Da aliança da paz, um símile de tristeza. Assim como na ética, o mal é uma consequência do bem, do mesmo jeito, na realidade, da alegria nasce a tristeza. A lembrança da felicidade do passado é a angústia de hoje. As agonias que existem agora começaram nas alegrias que podem ter um dia existido.
Maravilhoso. Faltou só uma coisinha aqui, que é o seguinte: eu sei que você é um cara que adora música, sempre teve uma ligação com música, tá usando o boné do Pixies, né?
Sim.
E o que se ouve demais? Sem as Lúcio Ribeiro, da última banda, da última semana, mas o que você acha que tá rolando legal assim?
Não, sabe que agora eu vou ter que dar uma de Lúcio Ribeiro. Porque teve, eu acho que isso tem a ver com todos os tempos. Eu descobri no ano passado uma banda pelo TikTok.
Olha.
Eu vendo TikTok, me divirto vendo TikTok antes de dormir, pra zerar o QI. E de repente apareceu uma banda com um som que ao mesmo tempo era familiar e desafiador. É uma banda britânica chamada Wet Leg. E eu gostei pra caramba. E fui atrás e não tinha só quatro músicas na época, as quatro músicas incríveis. E daí eu vendo, lançaram mais uma, lançaram um álbum. E dali a pouco elas estavam abrindo pro Harry Styles, que é o fucking Harry. O Harry Styles cantou antes de elas abrirem pro Harry Styles. É, Harry Styles fez um cover de uma música delas. E que elas só olharam e disseram: caramba, Harry Styles fez uma música nossa. Aí elas entraram pra fazer a abertura pro Harry Styles e também pro Pulp, aquela banda da década de 90 que vai voltar agora. Elas vão abrir pro Pulp. E agora, mais recentemente, o primeiro álbum, né, dessa banda foi indicado pro Mercury Award, que é tipo o Jabuti da música na Inglaterra. É um prêmio que é diferente do Grammy, que tem 200 categorias. Não, esse, o Mercury é 6 indicados, um ganha, acabou.
Maravilha.
E PJ Harvey é o único artista que ganhou duas vezes.
Duas vezes.
Pelo álbum.
E só coisa boa.
Só coisa boa. E o Wet Leg foi indicado, não ganhou.
Já salvei no Deezer.
Bom pra caramba. São duas meninas da ilha de Wight, que é uma ilha que, inclusive, tem esse nome que até achei divertido, Wet Leg.
A bandeira linda, né? Da
e esse nome Wet Leg, perna molhada, é como conhece o pessoal da ilha de Wight, porque eles têm a maré sobe e desce, né? E daí quando a maré tá mais ou menos alta, dá pra caminhar até a Ilha Grande, né? Da Grã-Bretanha ali. E só que eles vêm com a calça riada e as pernas molhadas. E é por isso que eles são conhecidos como os wet leg, os pernas molhadas.
Vamos ouvir.
E é muito legal, é muito criativa, tem uma pegada ao mesmo tempo antiga, mas as meninas têm uma formação em música erudita e tal, é muito legal. Ouve aí.
Então, Marcelo, olá. Agora acho que maravilha. Obrigado. Marcelo Borges.